Obrigado, Excelência. Me aterei aos 5 minutos. Resumindo, se o assunto estivesse resolvido, né, e bastasse a gente esperar a decisão do STJ nos embargos e na sequência oficiar, nós não estaríamos aqui, né? O assunto não é simples, o assunto, pelo menos na leitura do Ministério Federal, está longe de ser resolvido. Uma vitória jurídica que não é implementável não é vitória, ou pelo menos não é jurídica, ela pode ser política, né? Então, é fundamental, pelo menos na nossa leitura, que se pense em alternativas, né, a essa estratégia jurídica. Mas, felizmente, na nossa sociedade, o movimento social organizado, e aqui vemos que temos vários sindicatos organizados, não precisam de tutores, né? Os sindicatos e as suas federações é que estabelece a sua estratégia, né? Cabe aos senhores refletir à luz desse contexto para identificar se vão seguir no discurso de que a solução já está dada pela lei e a corte maior do país já decidiu e é isso, né? E esse é o caminho. A visão institucional do Ministério Público, que não é tutor dos sindicatos. Os sindicatos, felizmente, numa democracia, são absolutamente livres para escolher a sua estratégia. A decisão institucional do Ministério Público é que não se justifica nós seguirmos tentando a via judicial quando se percebe que isso não é implementável. Porque não adianta ter a afirmação que o regime jurídico é o único, se nós não temos o número de cargos, se nós não temos remuneração. A Lei 812, nos artigos 2º e 3º, diz claramente que servidor é ocupante de cargo e cargo público é previsto em lei. Então, se não tem a lei prevendo aquele cargo, não se tem como dizer qual é a remuneração. Então, é uma decisão que está posta até antes mesmo da decisão do parlamento, a decisão a ser tomada pelas lideranças sindicais aqui presentes. E longe de mim querer indicar o caminho, né, acho que os senhores são todos absolutamente mais capacitados para decidir esse caminho do que eu poderia indicar. O que é fundamental que nós digamos é que o Ministério Federal se convenceu de que não é uma questão simplesmente a ser buscada no judiciário, porque as decisões judiciais que estão aí, inclusive da mais alta corte do país, né, em interpretação de lei federal, não se implementaram e não têm viabilidade de implementação. Então, nos parece fundamental, e aqui vai uma mera sugestão, né, que o movimento organizado comece a pensar nas alternativas de proposta de lei, descendo aos detalhes que são importantes. Por exemplo, vocês, melhor do que qualquer um de nós, conhece a realidade dos conselhos. Então, vocês têm condições de fazer a identificação de todos os conselhos, quantos são os profissionais de cada conselho, consequentemente, quantos seriam os cargos, porque o número de empregados vai corresponder ao número de cargos. Qual a remuneração? Questões levantadas como até que ponto é possível remuneração similar em conselhos com estruturas muito diferentes são muito relevantes. E, no nosso entender, essas respostas têm que ser dadas por vocês também na discussão do processo, né? Até que ponto vai se pensar numa unificação de valores também? Porque não é só a questão da estabilidade, tem que se pensar na remuneração. As duas questões passam pela legislação, né? Então, a sugestão de encaminhamento é que se trabalhe, pelo menos como uma alternativa à estratégia judicial, a elaboração desse anteprojeto, né? E desse detalhes fundamentais, número e remuneração. Não adianta só pensar na lógica servidor, é estável e está resolvido. Não, vai precisar saber do número de cargos e vai precisar saber da remuneração. E a solução do artigo 243, Jefferson, eu me permito opinar nesse ponto, ela é de muito difícil implementação, porque se o 243 for implementar, for aplicável, então essa solução retroage a 90, né? Ela é, se o 243 é a solução, então desde 90 são todos, né, servidores públicos. E aí veio uma lei de 98 que diz que o regime era seletista e não foi declarada inconstitucional pelo Supremo. Então, com todo respeito, só participando de um debate democrático aqui, me parece que o caminho do 243 não é o melhor. O melhor caminho é mesmo pensar num projeto de lei que desça nesses detalhes, cargos e remuneração. E nesse aspecto, estamos disponíveis no Ministério Público a sermos futuramente procurados, aí possivelmente não por mim, mas pelo colega André Bertuol, que é o coordenador do nosso grupo de trabalho, para apresentarmos algumas sugestões, que, ressalto, elas vão precisar passar pelo nosso encontro, que vai se realizar agora 22 e 23 de setembro, e aí sim teremos uma posição institucional sobre esses pontos também. Obrigado.
Obrigada, doutor Alexandre Amaral. Desculpe aí a campainha, mas se o senhor sentir necessidade ainda de complementar, porque a participação do senhor aqui é muito importante pelo Ministério Público. Eu vou conceder a palavra à nossa deputada, Ana Lúcia Vieira Menezes, deputada estadual do Estado de Sergipe.
Olha, nesse momento eu quero reconhecer a importância do Parlamento para a consolidação da democracia desse país. Eu acho que hoje nós tivemos esse exercício de escutar a sociedade, né? De escutar as organizações e de escutar também os agentes públicos, os poderes constituídos, para que possamos buscar caminho para solucionarmos graves problemas como esse que vocês estão vivendo, né? A Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe não pode ter uma relação direta de buscar soluções para esse problema. Foi isso que eu disse a todos, a Jefferson e a todos que fazem o sindicato lá em Sergipe, a Central Única dos Trabalhadores. Eu digo, olha, mas a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Direitos Humanos, nós vamos escutar vocês, porque é papel da Assembleia Legislativa, como é do Congresso Nacional, escutar a sociedade. Acho que o exercício da escuta ajuda muito a gente consolidar a democracia, porque ajuda a gente ter o exercício da tolerância, né, do dissenso e do consenso. Aqui nós vimos realmente posições antagônicas, né, mas que é necessário que o poder legislativo escute esse antagonismo. E, nesse sentido, eu acho que essa audiência pública é vitoriosa, porque tenho certeza que os encaminhamentos a partir daqui vão buscar, né, dar soluções a graves problemas, porque os conselhos dos profissionais, eles são conselhos cujos trabalhadores, né, são profissionais daquela mesma área. Então, o primeiro apelo que eu faço com o Ministério Público aqui presente, com a Advocacia da União, com o procurador de um conselho importante, que é de enfermagem, é que nós precisamos exercitar melhor o diálogo. A situação de Sergipe é muito grave, e não é de agora, na área de enfermagem. Nós já tivemos problemas sérios a nível nacional, com problemas de prisão, inclusive, e eram enfermeiros de lá, de Sergipe, que estavam dirigindo a nível nacional. Então, eu peço, assim, um olhar muito especial para Sergipe. Nós estamos vivendo esse período, nesse momento. Já tentei mediar, né, com a Central Única, mas ainda não conseguimos, assim. Me parece que, às vezes, quando as pessoas são eleitas para dirigir um conselho, incorpora muita vontade de poder, né? O Nietzsche já nos dizia isso, que todos nós temos essa vontade de poder, mas precisamos aprender a equilibrar essa vontade de poder. E esses trabalhadores, eles são estratégicos para todos nós, porque há 3 meses atrás, uma criança faleceu, né? Os seus pais e seu irmão, sua irmãzinha quase também vai a óbito, porque eles passaram 48 horas embaixo dos escombros de um edifício que deveria ter 4 andares e, na verdade, o proprietário construiu 6 andares. E o poder público, né, foi omisso, como também o Conselho Regional de Engenharia foi omisso também, né? Então, são essas coisas, por exemplo, a questão de merenda do nutricionista, que aqui o representante do fórum, né, dos conselhos, exemplificou. Ora, nós temos muitas denúncias, né, do problema, por exemplo, inclusive que a merenda escolar Né? Essa, tem que passar pelo cardápio de uma nutricionista. E a maioria dos municípios não contrata os nutricionistas. Né? Então, são coisas que eu acho que é papel do conselho. E principalmente daquele que fez concurso para ser fiscal do conselho. E, por exemplo, lá em Sergipe, a partir do depoimento deles, eu comecei a perceber, né, que, na verdade, nós percebemos que os que são eleitos é que tem que fiscalizar, e não é bem isso. São os concursados que têm que fiscalizar, os eleitos, né? Tem, como são competentes também da área, entendem da área, eles aí vão dialogar com os funcionários daquele conselho para ver exatamente o parecer, o encaminhamento em defesa da sociedade. Os conselhos existem para fortalecer a sociedade, o cidadão e a cidadã nos seus direitos. Portanto, fica aqui o apelo para uma melhor relação, né, dos conselheiros eleitos com os funcionários ou empregados de cada conselho. E o encaminhamento, senadora Ana Rita, mais uma vez, parabéns. Né? Infelizmente, nós só vamos ter até dezembro a sua presença aqui, porque hoje ela concorre para deputada estadual. Né? Um equívoco do nosso partido, né? Mas, mais uma vez, parabenizar e tenho certeza que o melhor encaminhamento talvez seja esse, de buscarmos assessoria aqui no Parlamento e de indicarmos ao Poder Executivo, e com certeza os trabalhadores não vão poder abrir mão daquilo que eles já são vitoriosos. Então, o Supremo, a Suprema Corte tem uma interpretação, cabe agora nós buscarmos a implementação. E a implementação talvez precisa de regulamentação, vamos regulamentar. Né? Eu acho que esse é o encaminhamento que a senadora está dando e é o melhor encaminhamento, que é também um indicativo do Ministério Público Federal e que hoje sai, eu acho que muito mais rico, não só com informações, ele já vai estar levando informações do Sergipano aí do Jefferson, né? Mas também no sentido dessa mediação, porque os senhores defendem a sociedade, o exercício da cidadania. Lá nós temos uma parceria muito boa, né, nessa área de conflito, seja ambiental, seja com os quilombolas, todas as áreas de conflito. E eu acho que o senhor também vai levar essa preocupação e vai agora ter uma preocupação de um diálogo mais constante, né, com esses conselhos, para que possamos ajudar numa nova caminhada, que é uma caminhada do exercício pleno dos trabalhadores do conselho e do exercício pleno também dos conselheiros, tá certo? E que possamos, de fato, regulamentar e que todos vocês tenham o direito adquirido e o pleno exercício dos seus direitos. Era isso que eu queria colocar e agradecer mais uma vez o espaço. Acho que provocamos em Sergipe, provocamos na Bahia e hoje a nossa senadora traz para que todo o Brasil comece a pensar, a refletir e para que todos busquem uma nova caminhada. Muito obrigada.
Obrigada, deputada Ana Lúcia, pela sua presença, pela contribuição e realmente por ter nos provocado numa ida nossa a Sergipe para debater outras questões, né, relacionadas ao período da, né, da ditadura militar do nosso país, que foi uma audiência belíssima, muito participativa, e que naquele momento os trabalhadores, né, do seu estado trouxe essa demanda e que outros aqui nos provocaram também. Recebemos documentos do nosso gabinete, recebemos representantes aqui de algumas categorias que trouxeram também essa demanda. Então, a realização dessa audiência pública é de fundamental importância, porque é preciso, sim, dar uma resposta ou dar um encaminhamento que possa atender essas necessidades que vocês aqui levantaram tão bem, com muita propriedade. É claro, tem opiniões diferentes, isso é muito natural, não é? Mas também tem sugestões, né, para que possamos avançar. Então, como encaminhamento desta audiência, eu conversava aqui com o Douglas, conversava com a Inês, com o Jefferson, a gente foi trocando aqui algumas informações, conversei com a nossa assessoria aqui da Comissão de Direitos Humanos. É prática desta comissão, toda vez que fazemos audiências públicas, definir alguns encaminhamentos para as autoridades competentes. E um dos encaminhamentos que já fizemos em outros momentos e que eu penso que seja o mais pertinente para essa audiência pública, eu quero ver se há concordância aqui, é de que tiremos aqui uma comissão de trabalho que possa construir uma proposta de projeto legislativo. porque nós acho que aqui há esse acordo, inclusive o procurador se manifestou também, de que precisamos ter uma legislação que possa disciplinar melhor essas relações. Se não tem uma legislação, fica muito vulnerável. As pessoas ficam muito vulneráveis na hora de tomar alguma decisão, de tomar algum encaminhamento. Inclusive, o órgão de fiscalização, que é o Tribunal de Contas da União. E nós não podemos somente conviver com decisões do Supremo. O Legislativo tem a responsabilidade de disciplinar essas questões, de construir uma legislação que atenda às demandas, que atenda às necessidades. Mas, para isso, nós precisamos ter um grupo aqui, na minha opinião, que tenha representação, se possível, do Executivo, do Legislativo. Não sei se é possível ter do Tribunal de Contas, né? Mas que nós possamos aqui construir um colegiado que possa, no debate e a partir do que já tem de reflexão já acumulada, elaborar esse projeto de lei. Esta Comissão de Direitos Humanos é diferente das demais comissões aqui do Senado Federal. Ela tem um valor que eu considero fundamental, e que isso precisa ser mantido e preservado, porque ela é uma comissão de direitos humanos e legislação participativa. É a única comissão que pode receber sugestões de projeto de lei, ou através do portal E-Cidadania, ou através de alguma entidade que possa subscrever uma iniciativa de projeto de lei que pode ser acolhida pela Comissão de Direitos Humanos. Então, como que eu vejo que nós podemos encaminhar? Uma comissão de trabalho, né, que poderá oferecer a Comissão de Direitos Humanos, e aí com o apoio de diversas entidades, né, nós receberemos, a porta de entrada pode ser esta comissão. Ao analisar, com certeza a comissão vai avaliar que não poderá acolher, porque deve ser uma iniciativa do Executivo, né, porque gera despesa, não é? Cria cargos, mas nós poderemos encaminhar para o Executivo como uma contribuição da Comissão de Direitos Humanos do Senado, para que o Executivo analise e, se achar pertinente, e eu espero que assim aconteça, poderá fazer as alterações que julgar necessárias, mas encaminhar para cá um outro projeto de iniciativa do Executivo. Nosso papel vai ser de provocar, né? De ser o provocador, e eu acho que é importante construir algo que seja factível, que seja possível do Executivo acolher. Então, nós temos que ter a capacidade, termos aqui o apoio, né, dos órgãos de fiscalização e do próprio Ministério Público, para que possamos, na medida do possível, construir algo que esteja dentro das possibilidades do Executivo acolher. Na medida do possível, também trazer pessoas do Executivo, de preferência do Planejamento, ou da Casa Civil, ou do Ministério do Trabalho, né? Mas eu acho que seria interessante que fosse alguém do Planejamento. Então, e essa Comissão de Direitos Humanos, nesse primeiro momento, ser a coordenadora dessa discussão, né? Enfim, nós poderemos usar o espaço aqui do Senado, poderemos usar esta sala ou uma outra sala aqui da Comissão de Direitos Humanos, poderemos ficar encarregados na mobilização das pessoas, na articulação dessa reunião, né? A nossa comissão tem cumprido essa tarefa com outras comissões, frutos também de desdobramentos de audiências públicas. O que nós precisamos, de uma certa forma, aqui acordar é quem que nós vamos convidar para compor esta comissão. Se é possível a gente fechar isto aqui, ou a gente poderá continuar dialogando e construir a comissão que Douglas sugeria, né, Douglas? Talvez você pudesse ajudar aqui. Que tivesse a participação do governo, do legislativo, não é isso? Então, seria uma comissão que tivesse representação do legislativo, aqui no caso do Senado Federal, talvez trazendo alguém da Câmara, porque é uma comissão, é um projeto que depois vai passar pelas duas casas, mas, enfim, que tivesse a participação do legislativo, a participação do executivo, a participação do Tribunal de Contas, do Ministério Público e também dos trabalhadores.
E dos gestores de
conselho. E dos gestores. Nós não podemos ter uma comissão muito grande. E da AGU. E da AGU. Eu consulto, se é possível vocês darem uma resposta agora ou se poderão dar depois, do Tribunal de Contas e do Ministério Público ter assento nesta comissão.
Vou dar a resposta agora, porque precisaria consultar a doutora Ela Castilho, que é coordenadora da primeira Câmara. Com certeza, posso desde logo dizer que nós nos disporíamos a comparecer a uma ou duas reuniões dessa comissão para apresentarmos algumas sugestões. Agora, para integrar a comissão, eu não poderia falar isso sem consultar a coordenadora da primeira Câmara, doutora Ela Castilho.
Então, a gente podemos contar com certeza com o apoio, com a
sem
contribuição
dúvida,
em termos
dúvida.
De informações, de sim, reflexão sim. aqui. Na comissão, eu pergunto ao TCU da mesma maneira, porque são órgãos controladores, a gente precisa consultar.
Eu, inicialmente, não poderia falar em nome do TCU em relação à participação na comissão, mas, com certeza, o TCU não vai se furtar a ajudar nos trabalhos, né? E isso cabe ao presidente do tribunal decidir, e, inclusive, quem irá compor a comissão, enviar um nome para a indicação e tudo mais.
Eu entendo que talvez, no decorrer das reuniões da comissão, talvez os órgãos, tanto o Ministério Público quanto o TCU e a AGU, serem convidados para poder se manifestar sobre uma questão ou outra, mas que teria um grupo mais fixo, né, um grupo fixo, para ajudar na construção do projeto de lei. Acho que nós poderemos encaminhar dessa forma, eu acho que é mais prudente e eu acho que é mais que é viável, não é? E nós vamos consultar o executivo, né, tanto o planejamento, e aí ouvindo planejamentos, se o planejamento se dispõe a estar nessa comissão ou indica algum outro ministério que poderá cumprir com essa tarefa. Ou talvez ter o procedimento da mesma forma. De qualquer maneira, a Comissão de Direitos Humanos terá esse papel. E aí precisamos aqui obter de vocês, aí vocês dialoguem entre vocês, quem representa os trabalhadores e quem representa os gestores nesta comissão. Então, acho que são várias entidades, não é? Talvez não seja possível definir isso agora, mas que vocês, em comum acordo, façam as indicações para a Secretaria da Comissão de Direitos Humanos, e assim que as indicações chegarem, nós tomaremos a providência de convocar a primeira reunião e, nesta primeira reunião, definir os procedimentos de como que a comissão vai funcionar. Né, eu vou solicitar aqui a consultoria do Senado que participe dessas reuniões, nos ajudando, inclusive, no levantamento de informações, enfim. Nós vamos trabalhar em conjunto. Então, a ideia, e conforme a deputada Ana Lúcia disse, eu quero contribuir com essa discussão, né? O nosso mandato aqui vai até o final do ano. Se nós pudermos avançar nessa discussão ainda nesses meses que nos restam, seria muito importante. Então, a gente define aí um prazo, pelo menos de 2 meses, eu imagino que seja razoável. É possível que possamos ter minimamente uma proposta para que a gente possa estar fazendo os devidos encaminhamentos. Então, pelo menos assim, até final do mês de novembro, né? Vamos ver se a gente consegue ter algo construído aqui. E aí vamos contar muito com a ajuda de vocês, com a contribuição de vocês, para que a gente possa, de fato, dar pelo menos um pontapé ali, né, inicial na solução do problema de vocês. Sabemos que ainda tem um longo caminho pela frente, não será simples, isso vai exigir por parte do Congresso um profundo debate, com certeza, mas principalmente dentro do Executivo. Então, nós não vamos atropelar, mas queremos, né, agilizar para que vocês possam ter uma resposta por parte aqui do Legislativo o mais breve possível. Então, ficamos com esse encaminhamento. Tem concordância com esse encaminhamento? Consulta a mesa aqui. Tem concordância? Podemos encaminhar dessa forma. Então, eu quero aqui agradecer a presença de todos vocês. Quero agradecer a presença de todos que estão nessa sala, representando aqui as diversas entidades. Agradecer a presença de todos que estão na outra sala, na sala 3, que também acompanharam, todos que estão lá acompanharam o debate aqui pelo telão. agradecer o doutor Alexandre Amaral, Procurador Regional da República, da 1ª Região, ao doutor Lídio José Ferreira da Silva Lima, Auditor Federal do Tribunal de Contas da União, à deputada Ana Lúcia Vieira Menezes, do Estado de Sergipe, ao Douglas de Almeida Cunha, representando a Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, à Inês Granada Pedro, presidenta da Federação da FENACERA, Federação Nacional dos Trabalhadores nas Autarquias de Fiscalização do Exercício Profissional, ao senhor José Augusto Viana Neto, coordenador do Fórum dos Conselhos Federais e também presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis, ao senhor Jefferson da Silva Santos, presidente do Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens de Fiscalização Profissional nas Entidades Coligadas e Afins do Estado de Sergipe. Agradecer também ao Luiz Gustavo, Procurador-Geral do Conselho Federal de Enfermagem, que aqui se manifestou, a Isaura Dias Moreira, diretora jurídica da Federação do Sindifisc do Paraná, e ao Marcos Costa, também assessor parlamentar do Sincercom da Bahia, que aqui também se manifestou. E agradecer a nossa equipe aqui da Comissão de Direitos Humanos, a todos os nossos assessores, a todos vocês que estiveram presentes aqui. Esse diálogo vai permanecer, né? Posteriormente, talvez assim que a comissão concluir os seus trabalhos, poderemos fazer uma nova audiência pública, aí já para debater o projeto apresentado aí pela comissão, quem sabe, né? Se houver tempo ainda este ano. Se não houver tempo este ano, o nosso compromisso é de deixar isso como tarefa para o próximo presidente da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa aqui do Senado Federal. Um grande abraço para todos vocês, obrigada a todos os internautas que tanto se manifestaram pela internet e também aquelas pessoas que se manifestaram pelo Alô Senado, pelas contribuições aqui oferecidas. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. E solicito a vocês que permaneçam mais um pouco, solicito às pessoas que estão na sala 3 que venham para cá para que possamos tirar uma foto para registro da Comissão de Direitos Humanos, mas também para registro de todos vocês. Muito obrigada, um abraço para cada um e para cada uma.